Evangelho de João, no capítulo 2. Amém? Todos encontraram? As bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra que nós acabamos de meditar. Obrigado por este santo livro. Pedimos agora, ó Deus, que o teu Santo Espírito ilumine cada mente aqui presente. Que todos que aqui adentraram, ó Deus, possam ser profundamente edificados pela tua palavra. No nome santo de Jesus, peço a Deus que o Senhor me use, esse humilde servo, ó Deus, que o Senhor me use para a comunicação da tua palavra, ó Deus, e que mais uma vez o Senhor cresça e eu diminua, ó Deus. Que todos aqui conheçam quem é Jesus Cristo. Que todos aqui conheçam, ó Deus, o poder de Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, Pai. Fala conosco, fala comigo, fala com os meus irmãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Irmão, segunda-feira, dia 25, na parte da manhã, eu recebi uma ligação da minha mãe e com uma notícia bastante triste. Um casal muito amigo, bastante conhecido, bem próximo da minha cidade, lá no Tocantins, havia se divorciado. Fiquei bem triste, compartilhei com minha esposa, oramos pela família. E fiquei bastante triste com tudo isso. Primeiro, por entender que o casamento é projeto de Deus. E que a palavra do Senhor nos ensina que aquilo que o Senhor une, que o homem não separe. Em primeiro lugar, por causa disso. Porque o casamento, ele nasce não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Em segundo lugar, porque há alguns anos eu tenho acompanhado esse casal. Tenho orado com eles todas as vezes que retorno à minha cidade. Tenho orado com eles, tenho tido um tempo com eles, mas chegou segunda-feira, chegou o fim. E o casamento, irmãos, na verdade é um cenário de muitas lutas. Quem é casado sabe disso. A própria palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições e com isso o casamento também. Muitas vezes o jardim florido do casamento, da poesia, do amor, vai se tornando um lugar deserto, cinzento, cheio de cactos. No lugar onde havia o amor, no casamento, muitas vezes aparece a indiferença, a frieza, o silêncio perturbador e até a ausência de afetos. A alegria, o romantismo são sufocados na relação por causa do cotidiano e de tantas outras coisas. A relação que outrora era marcada pela espontaneidade se torna mecânica, pesada, tensa, chata. Muitas vezes a comunicação que era carinhosa, amorosa, amor, bem, se transforma em um campo de guerra, onde as palavras grossas e frias surgem. O calor do abraço, que lá no início do casamento havia, acaba se tornando um grande inverno frio, gelado, que parece que não tem fim. Aqueles que foram unidos para serem uma só carne, muitas vezes dentro do casamento, se tornam duas pessoas estranhas convivendo debaixo do mesmo teto. Quando essas coisas estão acontecendo, irmãos, é sinal de que a alegria do casamento está arrumando as malas, está indo embora. Muitos casais já não têm mais a alegria de estarem casados. Muitos casais já não têm alegria, o marido, de retornar para casa depois de um dia de trabalho, ou a esposa aguardar que o seu marido retorne do trabalho. Essa alegria não tem mais. E o que fazer, irmãos, quando a alegria está acabando no casamento? O que fazer? O que fazer quando ela está arrumando as malas e indo embora? Muitos procuram resolver esses problemas de forma completamente errada. Muitos procuram resolver esses problemas, por exemplo, no fórum, diante do juiz, pedindo divórcio. Muitos tentam resolver esses problemas procurando quem está errado. Não é ele que está errado, não é ela que está errada. Não é os filhos que chegaram depois que os filhos chegaram. E por aí vai. Em novembro de 2015, o IBGE divulgou uma taxa sobre o divórcio, as taxas de divórcio no Brasil. E um número alarmante. Nos últimos 10 anos, o divórcio cresceu no Brasil mais de 160%. Um número muito alto. Muitos casais, ao invés de tentar resolver os seus problemas da forma bíblica, resolvem da pior forma possível. Mas deixa eu falar algo para você, querido, a solução para o seu casamento. Se a alegria do seu casamento está indo embora, a solução na pessoa de Jesus. E esse texto que nós acabamos de ler nos ensina pelo menos 3 princípios para restaurar a alegria do casamento. Esse texto que nós acabamos de ler, que fala sobre uma festa de casamento, onde Maria foi convidada, e Jesus também foi convidado. E no meio da festa, acaba o vinho. E sem o vinho, a festa não podia continuar. E o vinho era sinônimo da alegria. E o que fazer quando o vinho acaba? O que fazer quando a alegria acaba? Eu gostaria que você olhasse para o texto aí comigo. Eu quero destacar aqui, antes de pontuar algumas coisas, quero destacar aqui 4 versículos. 4 versículos. Que eu diria que seria os passos para a restauração. Não só do casamento, tá? Mas talvez do seu relacionamento com Deus, talvez o seu relacionamento com seu filho. Enfim, temos aí 4 passos. Olhem comigo no versículo 3. No versículo 3, Maria percebe que o vinho acabou. Eles não têm mais vinho. Olhem também comigo no versículo 5. Maria, no versículo 5, viram para os serventes e fala: fazei tudo o que ele vos disser. Olhe também aí comigo no versículo 7. Então, a fala de Jesus: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. E no versículo 10, nós temos aí o mestre Sala falando ao noivo: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Preste atenção, irmãos. Primeiro princípio, para restaurar a alegria do casamento, nós encontramos aí no versículo 3. Maria, com o seu olhar, com sua percepção feminina, logo viu que o vinho havia acabado. Ela estava ali, percebeu talvez ali uma aglomeração de pessoas, ela olhou, viu, e o vinho havia acabado. Perceba que não são os noivos que percebem que o vinho acabou, mas uma pessoa de fora. É impressionante, irmãos, como muitos casais estão em meio a uma grande tormenta e muitas vezes não percebem que a alegria do casamento está acabando. Não percebe que existe algum problema. Não percebe que o casamento não está indo bem. Eu me lembro muito bem, em 2013, quando a minha mãe esteve aqui, na ocasião da minha formatura, e ela conheceu um casal de amigos meus, aqui em São Paulo. Não é aqui da igreja, é de uma outra igreja. E a minha mãe olhou e falou assim: filho, esse casal está bem? Eu falei: acho que está, mãe, porque eles são muito estranhos. Eu falei: eu acredito que está. Não é? Também não dei muito ouvido àquilo ali. Não é? No mês de junho, eu recebi uma ligação desse casal. Pastor, falou: oi. Pastor, tem como o senhor atender nós? Falei: por quê? O que foi? Falou: não, porque eu não aguento mais a minha esposa. Ela me cobra muito. E ela falando do outro lado, sem deixar ele falar também. Daqui a pouco ela pega o telefone: ah, eu também não aguento meu marido. E na hora que aquilo aconteceu, eu lembrei do que a minha mãe tinha percebido. Esse casal estava com problemas seríssimos, ainda está, estou acompanhando. Irmãos, é impressionante como muitas vezes a pessoa de fora percebe que algo não está certo. Minha mãe, com seus 36 anos de casado, percebeu que esse casal não estava bem. Maria percebe aqui que o vinho havia acabado. Precisamos estar atentos, irmãos, quando a alegria está acabando. Precisamos perceber isso. Não podemos fechar os olhos ou sermos indiferentes a algumas situações, a alguns sinais que aparecem no casamento. No casamento não dá para viver de aparência. As máscaras precisam cair. Se tem problema, temos que perceber. Temos que identificar o problema. Porque é só identificando o problema que nós conseguimos encontrar a solução dos problemas. Maria identifica o problema. Eles não têm vinho. E Maria dá o segundo passo. Ela apresenta o problema àquele que pode resolver o problema. Olha só no versículo 3. Não é? Ela fala para quem que não tem vinho? Para Jesus. Ela não vai comentar com fulano, com ciclano ou com beltrano. Ela vai direto a Jesus. Ela procura Jesus. Na crise, irmãos, não adianta desespero, não adianta ficar perturbado. Nós temos que apresentar os nossos problemas a Jesus. Muitas vezes apresentamos para todo tipo de pessoas, menos para Jesus. Falamos para a vizinha, falamos para o pai, para a mãe. Jogamos na rede social. Esse casal da minha terra fez o pior possível, jogou nas redes sociais. Muitas vezes, não apresenta aquele que pode resolver os seus problemas. Irmãos, felizes são os casais que buscam no Senhor Jesus resolver os seus dilemas. Felizes são esses casais que levam aos pés de Jesus, porque é só Ele que pode restaurar. É só Ele que pode consertar aquilo que está danificado. Logo depois que Maria vê qual é o problema, ela leva até Jesus, e então Jesus entra em cena. Olha só comigo no versículo 7. E Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram o quê? Totalmente. Preste atenção, irmãos. Jesus mandou eles encherem as talhas de água. Olhando para isso aqui, irmãos, na parte B do versículo 7, não é? O autor de João, o apóstolo João, ele coloca: e eles as encheram totalmente. Talvez na NVI, acho que está: eles encheram até a borda. Este na sua versão, não é? Até a borda. Eu achei isso muito interessante. Porque os serventes não questionaram Jesus. Havia acabado o vinho e Jesus pede para que eles encham, não é? Essas talhas, não é? Com água. Talvez eles perguntassem: Jesus, a gente precisa de vinho, não é de água. O pessoal não está com sede. Ah, nós precisamos de vinho, não é água. Não é? Mas eles encheram. E aqui fala que havia 6 talhas. Não é? Elas mediam mais ou menos aí entre 2 ou 3 metretas, que é uma medida de 40 litros cada metreta. Então, essas talhas aí tinham mais ou menos entre 80 a 120 litros. Por aqui também a gente percebe o tamanho que era a festa também. Não é? Já havia acabado o vinho. E tinha 6 talhas. Não é? Se fosse só de 80 litros, seria 400 e... Quem é bom de conta aí? 480 litros. Se fosse só 80 litros cada talha. Então a gente percebe o tamanho da festa. Não é? Mas eles obedecem a Jesus. Eles não murmuraram, não argumentaram, não questionaram, não duvidaram, eles simplesmente obedeceram. E quando eles obedeceram, Jesus fez o milagre. E aqui entra, irmãos, aquilo que é mais difícil para resolver um problema, não só no casamento, mas em qualquer área da nossa vida. É obedecer a Jesus. Muitas vezes a gente identifica o problema, sabemos qual é o problema é esse. Muitas vezes nós levamos o problema até Jesus, mas é quando Jesus fala: ó, faça isso, 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 aí temos um problema, aí nós não colocamos em prática. Fazemos tudo e na hora da prática, não colocamos ela em prática. E aqui é que está a grande questão. Casais que estão passando por qualquer tipo de luta, obedeça a palavra. Se tem que perdoar, a palavra do Senhor pede para perdoar, perdoe. Se tem que reconhecer erros, reconheçam os seus erros. Nós somos bem-aventurados, irmãos, quando nós colocamos a palavra do Senhor em prática. Quando nós colocamos ela em prática, nós somos abençoados. Muitas vezes colocar em prática não é tão fácil, porque tem que perdoar, tem que reconhecer erros, e a gente não é muito bom nisso, não é? Mas esses serventes aqui obedeceram a Jesus, e o Senhor fez um grande milagre. E obedecer, irmãos, eu falo isso para minha filha: ô, filha, você sabe o que é obedecer? O que é obedecer? Obedecer, obedecer. Obedecer, obedecer. Você quer ver algo interessantíssimo? Vai lá em Mateus capítulo 17. Vai lá em Mateus capítulo 17. Olha só, por que eu falo que obedecer é obedecer? Obedecer, obedecer, irmãos. Mateus 17, versículo 24. Mateus, capítulo 17, versículo 24. Amém? Olha só. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das duas dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Agora, olha no versículo 27, irmãos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Irmãos, olha esse negócio aqui. Jesus fala para Pedro: Pedro, vá no rio, lança o anzol, você vai pegar um tucunaré. E dentro desse tucunaré vai ter uma moeda lá dentro. E Pedro vai. Você iria? Pedro obedeceu. Ô, Jesus, como é esse negócio? Eu ir lá e pegar um peixe, dentro desse peixe vai ter... É, Pedro não questionou, Pedro foi, ele obedeceu, mesmo muitas vezes não entendendo como tudo isso ia acontecer. Obedecer é isso, irmãos. É obedecer muitas vezes sem entender. Muitas vezes nós não entendemos muitas coisas que estão na Bíblia. Talvez porque ainda não conhecemos minha Bíblia, porque somos novos na fé, mas nós temos que simplesmente obedecer, porque é a palavra do Senhor. Jesus podia muito bem, naquele episódio ali em Caná, olhar para aquelas talhas e falar: apareça vinho. Iria aparecer, não tenha dúvida. Mas ele usa os serventes. E enchem aí de talha aí. Numa época onde não havia água encanada, não é? Tinha que ir uma cisterna, pegar água, levar até lá e enchendo de pouquinho em pouquinho. Não é? No mínimo aqui 480 litros. Você já carregou água na cabeça? Eu já carreguei. Dá um trabalho e é ruim, porque ela fica balançando. Não é? E aqui entra o papel do homem nosso, de obedecer o que o Senhor manda para que a alegria do casamento seja restaurada. A alegria do seu casamento vai ser restaurada, irmãos. Tá? Não vai ser do nada, vai ser com seu esforço também. Você obedecendo o que a palavra do Senhor ensina. Aquilo que o Senhor mandar você fazer, faça. E Ele, com toda certeza, fará um grande milagre. E aquilo que estava ruim, aquilo que estava difícil, aquela alegria que tinha ido embora, ela retorna. E olha só no versículo 10, lá de João, capítulo 2, quando o mestre Sala, dono do buffet, não é? Chama o noivo e diz: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então, quando nós identificamos o problema, levamos até Jesus e obedecemos o que o Jesus manda que nós façamos, Ele então realiza o milagre. E aquilo que estava ruim se torna melhor do que aquilo que estava no início. Que o Senhor nos abençoe a colocar em prática a sua palavra. E se o seu casamento está passando por alguma dificuldade, apresente ele a Jesus. E obedeça o que Jesus vai mandar você fazer. Então você vai ver que o melhor vem depois. O deserto se transforma num grande jardim. O vale seco em manancial. O choro em alegria. A indiferença em amor. O silêncio em uma comunicação dinâmica. e a tristeza em uma alegria abençoadora. Então, irmãos, usando o versículo 3, fazei, aliás, versículo 5, quer restaurar o seu casamento? Fazei tudo o que Jesus vos mandar. Aqui ele manda os serventes encherem de água as talhas. No seu, talvez ele mande você perdoar. Talvez mande você reconhecer erros. Talvez peça para que você se submeta ao seu marido. Talvez vai pedir para você amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Faça isso, querido. Eu tenho plena convicção de que Deus vai restaurar o seu casamento, porque é plano dele de que apenas a morte vos separe. Deixa eu fazer uma dinâmica com os irmãos para a gente encerrar. Talvez muitos aqui já tenham visto essa dinâmica. Os irmãos conseguem me ouvir no fundo, seu microfone? Amém? Ok. Outro dia eu vi no YouTube um vídeo bem interessante, não é? Onde os chineses, não é? Ensinavam por que a aliança do nosso casamento tem que estar no dedo anelar. Talvez você já tenha visto isso. Então, pegue suas duas mãos aí, junte elas, ok? O dedo do meio, dobre ele, para ficar aqui, ó. Dobre, tá vendo aqui, ó? Dobrou do meio. Aí. É muito interessante isso aqui. Não é? Ele falou que isso aqui simbolizava os nossos relacionamentos. Ele fica com o dedo assim, do jeito que está. Vou desfazer o meu aqui. Ele disse que esse dedo aqui, o polegar, significava relacionamento com os pais. O indicador, com os irmãos. O do meio que está dobradinho aí, é você. O anelar é a pessoa com que você está casado, seu cônjuge. E o mindinho, os filhos. Agora preste atenção. Tenta abrir o polegar. Se abre. Não é? Porque deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Separa o indicador. Separa também, não é? Porque você e seus irmãos, um vai casar, o outro vai casar e vocês vão separar. O mindinho. São os filhos. Um dia eles vão casar como você casou. E eles vão construir a família deles. Agora, tenta separar o anelar. Conseguiram aí? Não, né? Só se cortar fora. Não é? Pois é, até que a morte vos separe. Não é?
É a vontade do Senhor, irmãos, que você fique casado com o seu cônjuge até que a morte o separe. Só Deus pode restaurar o seu casamento. Se a alegria está acabando, coloque diante do Senhor. Ouça o Senhor e Ele abençoará o seu casamento. Amém? Vamos orar ao Senhor, encerrando o nosso tempo aqui. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. E obrigado também porque o casamento é plano do Senhor. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui no nosso meio existem casais que estão passando por lutas, que o Senhor os visite, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, abram os seus olhos para identificar os problemas e toquem nos seus corações para que eles tragam esses problemas até o Senhor. E orem para que eles obedeçam aquilo que o Senhor pediu para que eles vos façam, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Casamento é plano seu, ó Deus. E como é bom saber que o Senhor é o Deus do casamento. Nos ajuda, ó Deus. Essa é minha alegria, essa é minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe.